Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Vergonha. A palavra vergonha é uma das melhores palavras serem ditas na língua portuguesa, na minha opinião. Assim como todas as palavras que terminam em onha. Tipo, pamonha. É uma palavra tão boa de falar que o cara que vende pamonha passa o dia falando pamonha. Nem o outro vendedor fica falando o dia inteiro o nome do produto dele. X-tudo. Não fala. Agora, pamonha. A pessoa só vende pamonha pra ter o prazer de ficar repetindo pamonha. Se você for lá no carro da pamonha, às vezes ele nem tem pamonha. Não, só gosta de falar pamonha. Pamonha. Isso vale para toda palavra que termina em onha. A palavra veneno, por exemplo, não se compara à palavra peçonha. Assim como não há de que não se compara à disponha. Cumbica é muito pior que congonha. Uma orgia da Ilha Bela não se compara a um surubão de Noronha. Assim como uma punheta não se compara a uma bronha. E não há planta melhor de se fumar do que begonha. Quando eu era pequeno, eu cresci ouvindo a palavra vergonha sendo repetida nos telejornais como sinônimo do que havia de pior no mundo.
Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha.
Sim, até a âncora de telejornal dos anos 90 tinha bordão. O espectador dos anos 90, se não visse um bordão, ele ficava perdido. Ué, cada dia ele fala uma coisa diferente? Pode isso, gente? Ele não vai repetir. Até repórter tinha bordão durante. Aqui e agora. Tudo a pessoa tinha que ficar repetindo, senão o espectador ficava assim. Repete alguma coisa, cara. Imagina que louco se o Bonner olhasse pra câmera e falasse. É cada uma que me aparece. O mais curioso é que Boris Casoy, esse sommelier de vergonha, ele apareceu, não é? Muito tempo só falava de vergonha e vergonha, de repente desapareceu precisamente depois de passar uma vergonha absurda. Ele não sabia que o microfone dele estava ligado e ele fez um comentário vergonhoso a respeito de simpáticos garis que estavam apenas desejando feliz ano novo.
Muita paz, muita saúde, muito dinheiro, muito trabalho.
Feliz 2010!
Desejando felicidade do alto da sua vassoura. O mais baixo da escala do trabalho.
É, depois disso, acho que não sobrou mais espaço para ele, sabe? Dentro dele, não tinha mais espaço para ele sentir vergonha por qualquer outra coisa. Fora que ele falou que gari é o mais baixo da escala de trabalho e foi trabalhar na Rede TV. É a famosa maldição dos garis. Mexe com eles não, meu amigo. A vergonha, ela é uma espécie de entidade que se a pessoa que deveria sentir vergonha não está sentindo vergonha, a vergonha, ela é essa entidade que fica no ar e ela se incorpora na pessoa que estiver mais próxima disponível. Sim, é assim que funciona. E aí você é cavalo da vergonha dos outros. É que nem aquele seu colega de escritório que não faz o trabalho acaba sobrando para você. Os alemães têm uma palavra para esse sentimento. Afinal, o alemão tem palavra para tudo. Eles chamam esse sentimento de Fremdschämen. Friend é um estranho em alemão, o que em si só já é estranho, porque friend era para ser amigo. Mas em alemão, até o friend é um estranho, entendeu? Até amigo é estranho para eles, que é o contrário do Brasil, em que conhecido é alguém que você não conhece direito. É só um conhecido, quando você não sabe quem é, é um conhecido. É o paradoxo do conhecido. Mas enfim, em alemão, friend é estranho. E Schämen é vergonha. Então, Fremdschämen é a vergonha que você sente no lugar de estranhos. Sim, alemão diz que tem palavra para tudo, mas também eles roubam na arte de fazer palavra. Por quê? Palavra para eles é uma frase, só que sem a tecla do espaço. Assim é fácil, né, senhor alemão? Ah, porque alemão é uma língua tão boa. Tem até uma palavra para aquela babinha que fica no canto da boca de quem fala muito. É o Sabrinum Wingen von jemanden.
Oh,
Jura? Tem uma palavra pra isso? É, essa palavra significa babinha no canto da boca de quem fala muito, só que tudo junto. Gente, isso não é uma palavra, tá? Isso é uma senha de Wi-Fi de uma pessoa que não sabe trocar. Alemão faz palavra igual o brasileiro faz transporte público, aglomerando tudo sem espaço. Toda palavra alemã parece uma hashtag. Mas os jovens no Brasil, eles têm uma palavra mais curta para esse tipo de constrangimento, que é o cringe. O cringe, esse termo em inglês, significa retorcer-se, né? E passou a significar aquele tipo de constrangimento que você, quando sente, se dobra sobre si mesmo na tentativa vã de voltar ao útero materno e nunca ter nascido. Mas antes do cringe, a gente já tinha uma expressão no Brasil que é a vergonha alheia, que se fosse em alemão, seria vergolheia. E o mais louco, quanto mais envergonhado você é, mais você sente esse prazer esquisito em sentir vergonha por aqueles que não a estão sentindo, numa espécie de terceirização da vergonha. Assim, a vergonha, ela é um bicho que gosta de quem não gosta, é tipo gato, entendeu? Gato vai de... A pessoa não gosta de gato, o gato gruda. A vergonha é mais ou menos assim. Quanto mais você odeia sentir vergonha, mais ela gruda em você. E a vergonha é um sentimento fundamental para a nossa espécie. Aliás, é fundamental para várias espécies de mamíferos sociais. E eu curto que existe essa categoria de mamíferos sociais. Tipo o gorila e o cachorro, em contraponto aos mamíferos solitários, como o urso e o lobo-guará, que não à toa figura na nota de 200, que é rara e está sempre sozinha. É o lobo-guará. Quem tem cachorro sabe que se ele tiver escondido ou de cabeça baixa, é porque ele fez merda.
E olha só o que você faz. Destrói a Bíblia toda. Muito feio. Tô muito triste com você. Um monte de gente morrendo aí, você comendo. Você comeu Gênesis inteiro. Olha aqui, ó. Tem menos já. Cadê a Apocalipse na Bíblia?
Gente, qual o problema? Ele fez tipo a Record, ele tirou as partes chatas. Eu gosto que ela relaciona comer a Bíblia ao fato de ter gente morrendo no mundo. Ela fala, você comendo a Bíblia, tanta gente morrendo. Ela faz igual a mãe que fala, tanta gente morrendo de fome e você desperdiçando comida. Só que as pessoas que estão morrendo de fome não gostariam de estar comendo a Bíblia. Ela fala como se ele estivesse tirando a Bíblia da boca das pessoas que estão querendo comer ela. Só que não. Quem está querendo comer a Bíblia, senhora? E mais, ele não está desperdiçando a Bíblia, coitado. Ao contrário, ele está comendo. Ou seja, tudo está errado no raciocínio dessa moça. Mas a vergonha, ela é educativa. Quanto mais a gente sente vergonha, mais a gente aprende a se comportar melhor. A gente muda nossos hábitos por causa da vergonha. Os biólogos, eles acreditam que essa dor da vergonha foi determinante para a evolução das sociedades complexas. Inclusive, um cientista chinês, o Li Bingsheng, criou no computador um modelo de sociedade e concluiu que o sentimento de vergonha ele é essencial para que exista o altruísmo, que é a preocupação com o outro, sem a qual a vida em sociedade seria impossível. Sem altruísmo, o mais forte poderia roubar a comida dos bebês, talvez até comesse os bebês, e eu vou parar por aqui, porque eu estou com vergonha de fazer aquela piada que o Rafinha Baixo já fez e mostrou que é um limite bem claro para quem não quiser passar vergonha, fazer piada com isso. Essa vergonha coletiva ela é fundamental para promover mudanças sociais. A ditadura militar brasileira, ela acabou com as eleições para presidente, ela torturou, matou quem discordava dela, mas acabou mesmo por vergonha. Sim, o regime ficou insustentável mesmo depois do episódio da bomba do Rio Centro. Nos anos 80, com a ditadura em popularidade decaindo e tal, os militares eles tiveram a ideia brilhante de botar uma bomba num festival de música para matar gente inocente e culpar a esquerda pelo atentado e prolongar assim a ditadura. Mas a bomba explodiu no colo de um sargento. Antes. E o sargento morreu, por sorte a dele, porque ia ser meio vergonhoso ele chegar no quartel, ter que explicar, desculpa, general, é que eu sofro de detonação precoce. E esse atentado estava muito gostoso. Aí eu não consegui segurar. Ficou tão vergonhoso apoiar aquela ditadura ridícula que até o partido oficial dos golpistas, o Arena, mudou seu nome para PDS, Partido Democrático Social. Que era tudo que o partido não era. Em seguida, ainda virou Partido Progressista. Sim, Bolsonaro e Maluf, eles eram do Partido Progressista. De tão vergonhoso que era você ser conservador. Por muito tempo, os militares tentaram fingir que aquela vergonha não era deles. Estavam fingindo, gente, a ditadura militar, as coisas da ditadura militar, não foi uma coisa militar, não, tá? Médici, Geisel, Costa e Silva, eles não eram bem militares, eles eram gaúchos antes de ser militares, tá? Foi uma ditadura gaúcha. Vamos combinar? Isso não é verdade, porque Figueiredo e Castelo Branco não eram gaúchos. A ditadura gaúcha, na verdade, é o quê? É a CBF, que está há 15 anos, todo técnico da seleção gaúcho. É Dunga, Filipão, Mano, Tite, tinha que chamar de Tcheleção. Desculpa. O modelo criado pelo cientista chinês também aponta uma característica curiosa da vergonha, que ela vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Há momentos em que uma comunidade ela tem mais coesão social e aí a vergonha ela torna-se mais importante. E tem outros momentos em que o grupo racha e aí a estratégia passa a ser colocar a vergonha nos outros. Nesse momento, ninguém mais sente vergonha de nada, porque vale tudo contra os inimigos. O sociólogo Eric Good define bem o fenômeno, dizendo que a vergonha e o ridículo só funcionam quando a pessoa que é envergonhada se considera parte do mesmo grupo social que a pessoa que aponta a vergonha. É por isso que você não pode ser cancelado pelo seu inimigo. Ele não tem esse poder. Como se diz na Faria Lima, o shaming é sempre um inside job. E é por isso que quando o país está polarizado, fica muito difícil fazer alguém do outro lado sentir vergonha. Pois então, você já deve ter percebido que é nesse momento em que a gente está no Brasil. Não sei se acabou o amor, mas certamente acabou a vergonha. A sociedade brasileira vem enfrentando uma onda dessas, de falta de vergonha na cara. Um tsunami, na verdade. E não vem de ontem, não. O Brasil vem perdendo a vergonha há muito tempo. Bolsonaro, por exemplo, é o presidente mais desprovido de vergonha que a gente já teve. Ele acha que palavrão é prova de virilidade.
É uma quadrúpede.
Seus patifes, canalhas!
Acabou, porra!
Ganhou, porra!
Tempo todo infernizo a minha vida, porra!
Porra, porra, putaria, putaria, puta que eu pariu! Vagabundo, foda-se, fudido, cacete, filha de uma égua! É pra puta que eu pariu, porra! Bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, hemorroida!
Posso falar um palavrão aqui? Puta que eu pariu, porra!
Eu gosto que ele pergunta ao subordinado se ele pode... Posso falar um palavrão? Como se alguém fosse falar, não, senhor, eu prefiro que o senhor se atenha à norma culta. Pode ser? Essa falta de vergonha do Bolsonaro é uma praga, porque ela obriga todos os brasileiros a terem vergonha por ele. Mas a falta de vergonha do presidente esconde um problema maior, que não tem tanto a ver com linguagem. É muito pior. Quando ele fere a nossa vergonha, a gente acaba não percebendo que ele também ataca outro sentimento, que é um sentimento chamado decência. E é curioso que a palavra decente no português, ela não vale muito. Um almoço decente é um almoço nota 6. É igual um almoço honesto. Não é muito bom. Já diz muito sobre o valor que a gente dá à honestidade, né? Um filé honesto é um filé ok. Agora você me disser, cara, eu comi um filé, bro, desonesto. Eu quero muito. Caralho, aquele lugar tem um filé filho da puta. Cara, jura? Que delícia. Sonho. Filé indecente, maravilhoso. Aí eu vou correndo. Mas enfim, decência é uma palavra empoeirada. Talvez porque tenha sido sequestrada há muito tempo pelos políticos conservadores. Muito do apelo deles é denunciar a indecência do mundo moderno. Uma suposta mamadeira de piroca que nunca existiu, um artista pelado numa exposição, uma pessoa fazendo xixi em cima das outras num suposto bloco de carnaval, imagens às quais você nunca teria acesso se eles não tivessem compartilhado. E compartilharam por quê? Porque estavam indignados com o fato de pessoas terem acesso a esse tipo de imagens. Eu nunca vou entender esse raciocínio. Eu quero que todo mundo veja esse absurdo que estão obrigando a gente a ver. Porque ninguém é obrigado a ver isso que eu estou obrigando vocês a verem. Não vou entender isso. Só que decência não tem necessariamente a ver com puritanismo. Tem mais a ver com ética mesmo. No dicionário, decência quer dizer conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade, dignidade, correção, conformidade com o que se espera da sua apresentação, qualidade e utilidade. Ter decência é muito mais do que ter vergonha na cara. É ter qualidade, é ter dignidade. Nesse sentido, o fim da decência na política brasileira talvez tenha sido decretado no dia em que Bolsonaro, ainda deputado, resolveu homenagear um torturador dentro do Congresso durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff.
Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor...
Sim, Crianças Brilhante Ustra foi um coronel, apesar do nome de drag queen. Ustra, ele é tão brilhante quanto o Bolsonaro é Messias. Ustra era um covarde que, entre muitas outras atrocidades, espancou uma mulher grávida até ela desmaiar e também levou crianças de 4, 5 anos para assistirem à tortura dos seus pais. Não é só que Bolsonaro elogiou a ditadura militar, já seria uma indecência, ele fez muito pior. Ele elogiou o sujeito mais indecente de uma ditadura militar indecente. Tipo, não é só que ele gosta dos quadros do Romero Brito. Ele gosta das esculturas gigantes do Romero Brito. Como essa escultura de 6 metros de altura em formato de porco que ele fez na China. Eu gosto que a reportagem chama de escultura em formato de porco e não escultura de porco, pra não ofender o porco. O que Bolsonaro fez no dia do impeachment não foi só vergonhoso, foi muito pior. O que ele fez foi indecente. Por quê? Porque ele usou da imunidade parlamentar para homenagear um torturador. E a gente não pode dizer que, ao fazer isso, ele cometeu um crime. Não porque ele não tenha cometido, mas porque a gente não pode acusar ele de um crime sem ele ter sido julgado. E seria muito difícil ele ser julgado porque ele era deputado. Então, na prática, a única coisa que impede todos os deputados de saírem por aí fazendo apologia à tortura de mulheres grávidas e crianças de 4 anos, o que impede eles de fazerem isso é uma expectativa de decência. Quando os deputados não têm senso de decência, a gente fica sem instrumento nenhum, a não ser, talvez, fazer eles passarem um pouquinho de vergonha por seu comportamento indecente, mas nem isso a gente fez. Pelo contrário, a imprensa, na época, prestou mais atenção na reação do então deputado Jean Willis à declaração de Bolsonaro do que na homenagem de Bolsonaro à Ustra. Para quem não lembra, Jean Willis deu uma cusparada em Bolsonaro depois da homenagem dele ao torturador. E muita gente disse que ele errou a mira. E, de fato, parece que o cuspe caiu na cara do então deputado ruralista Luiz Carlos Reinze. Ou seja, mesmo errando, acertou. Por quê? Porque Reinze tá na margem de erro de Bolsonaro. E um deputado que defende agrotóxico não pode reclamar de saliva. Pelo menos é orgânico. Mas, falando sério, a reação dos arautos da imprensa foi imediata. Vera Magalhães defendeu Bolsonaro, ironizando que logo ele, olha, o supostamente autoritário, não revidou ao cuspe. Guilherme Fiuza diz que Jean e Bolsonaro foram feitos um para o outro. Raquel Sherazade diz que o cuspe de Jean pariu o bolsonarismo. Enfim, estava todo mundo chocadíssimo com o Jean, que pode até ter perdido um pouco da vergonha na hora de lançar uma bola de catarro na cara do colega, mas não perdeu a decência, pelo contrário. Foi em nome da decência que ele repudiou a declaração mais indecente que um político poderia fazer em tempos democráticos. O processo de impeachment foi tão indecente que foi comandado pelo deputado Eduardo Cunha. E essa é a piada já, por si só, não tem nem o que dizer. Enfim, dá para dizer também que no ano seguinte ao impeachment ele foi condenado a mais de 15 anos de cadeia. Parece que estava bem claro, já na época, claro, inclusive para Temer, que o Cunha estava chantageando Dilma, ameaçando derrubá-la se ela não fizesse alguma coisa para salvá-lo. Sim, assim como Cunha, uma grande parte dos parlamentares que caçaram o mandato de Dilma estava enrolada na justiça. Na época, o plenário da Câmara era composto por 513 deputados, e entre eles, 51 eram réus no STF, 76 eram condenados na justiça comum ou na justiça eleitoral, e 299 respondiam a ocorrências judiciais em diversas instâncias. Sim, Dilma foi julgada por um tribunal do PCC. E eu espero que o PCC não se ofenda com essa comparação. 2 dias, sim, 2 dias depois da Dilma ser derrubada, o mesmo Congresso que lhe tirou o cargo mudou as regras do orçamento, aumentando a tolerância com pedaladas fiscais, que era a razão alegada oficialmente para ela perder o mandato. Inclusive, mais recentemente, o processo das pedaladas fiscais foi extinto por unanimidade, ou seja, foi comprovado que não houve dano ou prejuízo ao erário público. Em outras palavras, parece que Dilma não caiu por ter roubado dinheiro público, mas caiu porque o Eduardo Cunha não queria ser punido por ter roubado dinheiro público. Tanto que os deputados não atribuíram seus votos à defesa, na transparência, nas contas públicas, mas disseram votar pela família, por Deus, pelo aniversário da neta, pelo Verde do Mar e a Luz de Angra dos Reis, pela família quadrangular, pelo melhor estado do Tocantins, pelos corretores de seguro, pela minha querida PM de São Paulo, pela BR-429, pelo fim da troca de sexo, pelo Papa Francisco, pelos meninos do EBL, pelo fim do escanteio curto. Sim, todas essas justificativas foram reais. Sim, menos uma. Você consegue saber qual? Duvido. E quem defende que nada disso foi golpe, costuma dizer que tudo aconteceu dentro das regras. Foi o Congresso que iniciou o processo, o Supremo presidiu, os deputados tiveram direito a votar, cada voto contou, ninguém rasgou a Constituição como o cachorro rasgou a Bíblia. O que eles rasgaram foi outra coisa, eles rasgaram o senso de decoro e de decência. Tanta gente morrendo e vocês rasgando a decência. E a verdade é que não tem mesmo que ficar criando lei para regular tudo. Não dá para criar lei para todos os casos específicos do mundo. Qualquer tentativa de legislar sobre casos muito específicos cai no ridículo. Igual essa placa. Proibido dançar com faca. Ué, uma motosserra pode uma machadinha, não é uma faca. Ou proibido levar folheto de oferta para forrar gaiola de passarinho. Eu vou chegar nessa loja, vou pegar uma porrada de folha de oferta e eu falar, não, não é passarinho, é hamster. E não é pra forrar a gaiola. Eu estou apenas fazendo uma fralda de gaiola, que é a expressão maravilhosa tem em língua portuguesa, que é fralda de gaiola. Aliás, leis e punições muitas vezes não funcionam para evitar comportamento impróprio. Às vezes, punir coisas banais acaba saindo pela culatra, acaba piorando a situação. Tem um artigo clássico de economia comportamental que relata uma pesquisa feita em Israel. As creches, elas estavam enfrentando um problema. Os pais atrasavam para pegar as crianças. Os professores se atrasavam para sair, as crianças ficavam nervosas. Eu sei disso porque eu pertencia à categoria de criança que os pais atrasavam para buscar. É um vazio que dá um desespero que você leva para a vida toda. Enfim, estou olhando aqui porque minha mãe está presente, foi uma alfinetada. Ela sabe. Ficava lá o professor olhando para você, achando que a culpa é tua. E a minha novela esperando aqui, querendo ver a minha malhação, e você aqui. Não juro, não tem nada a ver com isso. Aí os pais chegavam todos sorridentes. É, esqueci, achei que hoje fosse terça. Era uma forma... Enfim, essa escola, em Israel, decidiu aplicar multas para quem atrasasse. Era uma forma de punir os pais. E o que foi que aconteceu? Os atrasos diminuíram? Não, aumentaram muito. O número de atrasos nessa creche cresceu 150%. Por quê? Porque ao instituir a multa, os donos da creche precificaram o atraso. Antes, esse comportamento era coibido apenas pelo senso de decência dos pais. Os pais atrasados sabiam que estavam atrapalhando a vida da professora, depois deixou de ser um problema moral e virou uma transação econômica. Os pais chegavam atrasados, davam 3 dólares, podia trabalhar até mais tarde sem culpa. E 3 dólares é bem mais barato que passar vergonha. A não ser, claro, que você ser um deputado federal, que aí sua vergonha custa mais ou menos uns 1,20, uns 90 centavos. Na democracia, é a mesma coisa. Não dá para criar leis que deem conta de todas as regras que devem ser seguidas para que as instituições funcionem, de fato, de forma decente. Tem um livro que foi muito lido no Brasil em 2018, se chama Como as Democracias Morrem. Por que será? Em 2018, né? O que aconteceu? No mesmo ano, por acaso, lançaram outro livro chamado Como a Democracia Chega ao Fim. Sim, em 2018, surgiu um gênero literário novo, que é a Autópsia da Democracia. Adoro aquele, não sei se vocês leram, Como Saber Se Uma Democracia Está Viva ou Foi Substituída por Sua Irmã Gêmea Má. É ótimo. Enfim, Como as Democracias Morrem, esse livro defende que para uma democracia funcionar de maneira saudável, não basta que ela tenha regras boas, que essas regras sejam respeitadas. Tem que ter mais que isso, tem que ter um negócio chamado reserva institucional. Que é a ideia de que não basta você seguir as regras que estão escritas na lei, mas também as que não estão escritas. Não basta você não cometer crime eleitoral. Tem que ter boa fé, tem que jogar limpo, tem que confiar que o outro também vai jogar limpo. Aquilo que no futebol a gente chama de fair play.
Na hora do fair play, olha o que aconteceu na terceira divisão inglesa. Devolver da bola pro lateral, o rapaz, vou recuar pro goleiro.
Que isso?
Encobriu o goleiro, seu irmão.
Que traído.
Opa, peraí, desculpa, sorry.
Tirar certo uma dela.
Aí, na manifestação do fair play, o time todo parou na saída de bola.
O goleiro tentou segurar a onda.
Sim, o jogador foi devolver a bola no momento de fazer o fair play e fez um gol sem querer. Depois teve que colar outro fair play para compensar. E que bom que não era uma final dessa em que o gol fora de casa vale 2, porque eles teriam que fazer uma operação meio complexa, em que o outro time teria direito a um gol e meio. Podendo escolher esse meio gol, se você quer um chute no meio campo sem goleiro ou um pênalti de olho fechado. Mas falando sério, não tem nenhuma regra no futebol que regule o fair play. E ainda assim, você nunca vai ver um jogador desrespeitando. Nem o Pepe, o Júnior Baiano, nem o Serginho Chulapa desrespeitou. Eles que muitas vezes violavam as regras escritas do futebol, pé alto, carrinho por trás, mas as não escritas jamais, porque as não escritas são sagradas. Durante o gol impeachment, que é como a gente chama o impeachment aqui no Greg News, né? Nossas instituições elas estavam funcionando sem nenhuma reserva institucional, sem fair play. E começou ali uma era em que ninguém mais nem esperava a decência da política. Que, por coincidência, é justamente a era do Greg News, cuja primeira temporada foi em 2017. Foi assim que a gente virou um programa especializado em sentir vergonha pelos outros. Sim, talvez eu seja um Boris Casoy millennial. Por isso, Por isso que não foi surpresa para ninguém quando, 2 anos depois do impeachment, um juiz chamado Sérgio Moro tirou das eleições, num processo apressado, o Lula, líder nas pesquisas, bem a tempo de beneficiar Bolsonaro. Bolsonaro ganhou e ele, Moro, aceitou um convite do mesmo Bolsonaro, que tinha se beneficiado da sentença dele, para ser seu ministro da Justiça. Isso não é crime, nem poderia ser. Nenhum Código Penal do mundo vai ser tão específico. É proibido um juiz prender um candidato depois integrar o governo do candidato que ganhou por causa da decisão dele. Não dá. É proibido um pato fanho de Maringá. Não, não dá. Gente, são muitas especificidades, entendeu? Não dá para legislar sobre tudo. Mas deveria ser óbvio que não pode. É óbvio que isso não é decente. Na era da indecência, o Ministério da Educação define a prioridade de investimentos com base na vontade de um pastor, e o presidente ameaça não respeitar o resultado da eleição também, a não ser que ele ganhe. E, segundo fontes, ele mesmo assume que escolheu um general para ser seu vice só porque sabe que isso vai apavorar os deputados que quiserem caçar o seu mandato. Bolsonaro também tem a indecência de ridicularizar as centenas de milhares de brasileiros que morreram de Covid, ao que tudo indica, em grande parte, por consequência dos atos desse mesmo presidente. O governo Bolsonaro, ele é que nem bebida alcoólica. Ele mata, mas também humilha. E as instituições continuam funcionando. Só que daquele jeito. E a cada dia... Eu não consigo falar daquele jeito normal, daquele jeito. Daquele jeito! E a cada dia acontece uma indecência maior. Semana passada, um dos filhos de Bolsonaro, que é deputado, fez piada nas redes com a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura. Em 72, Miriam foi presa, grávida, e entre outras barbaridades, foi deixada sozinha numa sala escura com uma cobra. Quando Miriam Leitão criticou Bolsonaro, recentemente, em sua coluna, Eduardo Bolsonaro postou que tinha pena da cobra. Na mesma semana, o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, aquele que já tinha cometido a indecência de quebrar a placa com o nome da vereadora Marielle Franco, se refugiou no Congresso Nacional para não ser obrigado a cumprir uma decisão do STF que exigia que ele colocasse tornozeleira eletrônica. Resumindo em termos estritamente políticos, ele correu para o colo da mamãe. E a verdade é que já passou da hora da gente se levantar e protestar contra essa indecência toda. É inadmissível que ainda haja hoje 25% do Brasil que não tenha vergonha de continuar apoiando esse projeto indecoroso. Essas pessoas, elas precisam ficar envergonhadas, precisam ficar constrangidas, precisam ficar com frente shaming, precisam ficar se retorcendo de dor e de vexame. Aliás, eu disse que nenhum jogador de futebol desrespeitava o fair play. Não é verdade. Isso não valeu para Kleber Gladiador, do Palmeiras, que uma vez roubou uma bola que, pelo fair play, pertencia ao Flamengo, e então tentou fazer um gol.
Pegou a camisa 3.
E o Kleber saiu com a bola, bateu pro gol! E agora os jogadores do Flamengo, que era um lance em tese de fair play, cercam o Kleber. O Kleber tentou fazer o gol. Isso, na linguagem da ética entre os jogadores, é uma agressão, digamos assim.
Perfeito, Luiz. Esse tipo de comportamento é que incendeia o jogo, tira o jogador do estado normal, porque realmente é uma atitude que não é coerente. Não é uma atitude de fair play. Ele não é obrigado a devolver, mas moralmente, sim.
Você sabe que o país está perdido quando o comentarista de futebol entendeu o conceito de reserva institucional melhor que muito âncora de jornal. Ele não é obrigado a devolver, mas moralmente, sim. Vale para os eleitores de primeira e última hora de Bolsonaro. Não são obrigados já a se arrepender, mas moralmente, sim. Nesse ano de 2022, vai ser preciso perder a vergonha de envergonhar quem deve ser envergonhado, mas sem perder a decência, jamais. Bolsonaro já deixou claro que vai jogar sujo. E tem gente do lado de Lula querendo jogar sujo também. Em nome de uma suposta frente ampla, parece que já tem petista se aliando com miliciano e até com bolsonarista. Sim. Vai ter gente dizendo que a única maneira de derrotar o bolsonarismo é se unindo aos bolsonaristas, sendo bolsonarista, agindo como eles. Então, foda-se, né? Deixa os caras lá. Sim. Porque quando um dos lados não tem decência, o outro se sente autorizado a não ter. Ou pior, se sente um idiota se tiver, gerando uma espiral descendente rumo ao inferno. A decadência da decência fez com que a gente parasse, né, de julgar a política e terceirizasse ela para os juristas. Porque eles vão lá e analisam, cumprimento as regras escritas da sociedade. E a gente passou os 2 anos da pandemia tentando decidir, né, se a conduta de Bolsonaro era criminosa e os juristas decidindo se ele ia para o tribunal de... Vale isso? É crime contra a humanidade? É crime... A verdade, já estava claro que ele, independente de ser crime, era indecente. E é por isso que nessas eleições não basta denunciar os supostos crimes dos nossos governantes. Eleições não são um julgamento. Elas são uma oportunidade da gente decidir se a gente tem ou não tolerância com certos comportamentos indecentes. E, para isso, a gente não pode naturalizá-los, ou, pior ainda, repeti-los. Porque, mais do que decidir se a gente quer ou não que Bolsonaro siga presidente, a gente precisa decidir se a gente quer seguir sendo um país, um só país, do tipo que consegue sentir vergonha porque considera o outro parte do grupo, do tipo de país que cerca o jogador que não respeita o fair play e não permite que ele continue com a bola no pé. Esse foi o Greg News.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.